seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Que noite poderosa, não é, irmãos? Eu estava ali, sabe, louvando ao Senhor, rendendo graças ao seu nome e pensando como a palavra é poderosa, como a unção é poderosa, como, irmãos, o Espírito pode fazer, independente de, não houve um apelo, não houve nada fisicamente falando aqui, sendo visto, mas o poder do Senhor está aqui para curar. O poder do Senhor está aqui para curar. Você pode dizer isso comigo? O poder do Senhor está aqui para curar. E sabe, irmãos, eu creio nessa palavra. Eu creio que essa palavra é poderosa e ungida por si só. A minha oração todas as vezes que eu ministro é: Senhor, eu quero fazer a minha oração como a do apóstolo Paulo. Eu não quero convencer ninguém por sabedoria humana. Eu não quero convencer ninguém pelo meu modo de dizer. Eu sei que pessoas são convencidas pela pessoa que pode fazer isso, que é o teu Espírito Santo. Já existe alguém nesse trabalho de convencer os homens, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. E quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Então eu confio na doce instrução do Espírito Santo nos ensinando nessa noite, amém? Então eu sei que você vai poder entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a nós. Mas graças a Deus nós sabemos que Deus é bom e toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do nosso Pai. Amém, querido? Isso não pode ser um ponto de dúvida em nós, porque nós só caminhamos seguro quando nós confiamos naquele com quem nós temos relacionamento. E nós fomos chamados para um relacionamento com Deus. Sabendo disso, protegidos nesse amor e na sua vontade, nós vamos caminhar um pouco mais nessa revelação do que nós somos por causa do amor de Deus. O que Ele fez em Cristo para nos amar e nos colocar em uma posição da qual agora nós estamos amados, sendo chamados então de mais do que vencedores, filhos, eleitos, perdoados, amados, reconciliados. E é um lugar onde a nossa dívida foi completamente paga. Só um Deus que nos ama pode fazer isso. Não é verdade, irmãos? Só um Deus que nos ama pode fazer algo tão maravilhoso. E eu quero começar com você desde o início. Nós precisamos olhar esse Deus de amor declarando coisas sobre aquele seu projeto inicial. Eu não vou ler com você o início de tudo, mas eu vou citar para você essa história de amor. Deus, ele decidiu compartilhar coisas de si para o homem. Não atributos que ele não pode compartilhar, mas do que ele podia compartilhar, ele quis compartilhar com os homens. E a Bíblia diz que ele faz todas as coisas para que, quando esse homem nascesse, ele tivesse tudo aquilo que ele precisaria para viver completamente suprido, pleno. E sabe, irmãos, você sabe que história eu estou contando? Ela não é uma história inventada, ela é verdade. Você crê na palavra de Deus, querido? E essa história é a história da criação. Deus, ele desejou criar uma família para si e ele criou o homem. E ele criou tudo aquilo que o homem ia precisar para viver de uma maneira suprida. E quando hoje eu estava meditando, irmãos, eu estava lendo algumas coisas e eu me lembrei que uma palavra que se repete em todo momento da criação, e você sabe muito bem, é que Deus olhava para tudo aquilo que ele fazia e ele dizia: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Sabe, você não vê em nenhum momento, você está em um seminário que está falando sobre cura. E você não está vendo em nenhum momento da criação Deus olhando para tudo aquilo e dizendo: agora que está tudo feito, deixa eu colocar uma doença aqui, ou deixa eu colocar uma enfermidade aqui, porque afinal de contas, quando esse meu filho nascer, ele vai precisar aprender alguma coisa por meio dessas ferramentas. Existe isso naquele momento, irmão? Não existe. Porque não existe. Porque Deus fez tudo bom. Porque Deus fez tudo perfeito. Porque Deus fez tudo agradável. Em nenhum momento daquele plano original ali sendo estabelecido, nós vemos Deus fazendo algo que ia penalizar o homem. Que ia fazer o homem viver de um jeito triste, sabe? Defasado, sem aquilo que ele precisava realmente. Mas não, nós vemos um Deus fazendo um homem para viver pleno, suprido, feliz, bem-aventurado, mais do que feliz. Tanto que a Bíblia diz que Deus os abençoa. E essa bênção é uma autorização para prosperar. Era uma autorização para caminhar em alegria, em segurança. E sabe, amado, por que eu estou começando daí? Nós vamos ler um texto. E eu vou pedir para você abrir alguns e alguns eu vou citar. Mas quando eu estava meditando sobre essa palavra bom, se você é um aluno do Rema, você deve ter estudado o que significa bom em algum dicionário bíblico. Mas sabe o que ela quer dizer? Quando Deus olhava e dizia, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso fala sobre algo que é agradável, algo que é amável, algo que é agradável aos sentidos, algo que é rico, algo que é apropriado, algo que é conveniente. E eu quero te falar alguma coisa sobre isso. Por que não combina ver doença nessa lista, nesse plano original? Porque uma doença, você há de convir, que não é algo bom, que não é algo apropriado, que não é algo agradável, irmão. Você está aqui? Você concorda com isso? Porque quando Deus ele faz tudo, ele diz, isso é bom, isso é agradável. Nós não vemos em nenhum momento dessa lista, desse enxoval, como eu costumo dizer, Deus colocando nada feito ao contrário do que é ser agradável. E doença não é agradável. E enfermidade não é agradável. E aí você pode me perguntar, ok, e quando isso tudo apareceu? Se nós já vimos na quinta passada que Deus é bom, que o seu caráter é bom, que ele não muda. E agora, Aretha, você está me falando que no seu plano original também não tinha uma lista de doenças. Ele também não colocou lá no enxoval para ensinar o homem, o seu filho. Então, de onde isso surgiu? E, querido, eu estou falando aqui para vocês de um jeito que um dia eu quis entender. Porque eu ficava me perguntando, meu Deus, se Deus é bom, como que isso se originou? Como que isso surgiu? Como que isso aconteceu? Se nele não há treva, se nele não há mudança, se nele não há variação, se nele não pode vir nada ao contrário da sua natureza perfeita. E sabe, irmãos, a Bíblia começa a relatar que existia alguém querendo afrontar o plano original de Deus. E você sabe que esse era o tentador, Satanás, o inimigo. E querendo tirar o homem daquela posição, ele vem, você sabe que ele ludibria ali a mulher, que se engana, engana o homem. Os dois caem de uma posição que havia sido estabelecida. E é nesse momento que eu quero que você diga uma palavra, legalmente. Quando eu digo a palavra legalmente, era uma porta legal. É nesse momento que legalmente toda sorte de miséria, enfermidade e morte entram no mundo. Nesse seminário nós vamos falar sobre a doença. Mas a porta aberta da legalidade, quando o homem desobedece, abre legalmente um espaço para alcançar os homens toda sorte de miséria, de doenças e enfermidades e também da morte. E, amados, nós precisamos entender isso porque Deus havia dado um aviso para aquele homem. Ele disse, não coma, porque no dia em que dela comerdes aquele fruto que estava ali, certamente morrerás. E aquele certamente morrerás não era que ele comeria e já cairia para trás e ficaria ali morto. Até porque nós sabemos que ele comeu e continuou vivendo ainda no seu corpo. E só morreu 900 anos depois. Mas sabe, 900 anos é muito pouco para quem foi criado para ser eterno. Alguém entendeu o que eu disse aqui? Porque nem morte estava no plano original de Deus. É por isso que nós vencemos a morte, por causa do sangue do Cordeiro, querido. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Se morte foi vencida, a mesma cruz que vence a morte é a mesma cruz que te entrega a cura, amado. Não é possível alguém crer na redenção para viver eternamente e não crer na redenção que te cura. Porque o que Jesus veio fazer foi justamente fechar essa porta da legalidade. No dia que Adão abriu, abriu aquela porta. A Bíblia diz que por causa do pecado, o pecado entrou no mundo, o pecado gerou a morte e por isso a morte passou a todos os homens. Alguém precisava então legalmente pagar o pecado, morrer na nossa morte, fechar aquela porta, abrir um novo acesso a Deus e trazer todos os homens que crescem para Deus outra vez. Diga, eu sou um desses. Aleluia. E sabe, amado, por que eu gosto de voltar do início? Porque quando nós olhamos tudo isso, nós vamos conversar sobre esse lugar em Cristo, nós precisamos entender por que Cristo veio, então. O nosso tema de hoje é: somos curados nele, somos sarados nele. Nele nós fomos feitos sarados, nós cantamos aqui. Só que, amado, às vezes a gente olha para a cruz e não entende por que teve que ser Jesus, por que foi daquele jeito, o que, afinal de contas, ele foi fazer ali, se ele nem tinha nada a ver com aquilo. E eu já me perguntei muitas vezes isso, eu dizia, meu Deus, ele não merecia, e de fato ele não merecia. De fato não era o lugar dele por ter feito algo, mas quando nós entendemos que foi para fechar aquela porta, pagar aquela sentença, morrer no meu e no seu lugar, tudo começa a fazer sentido, amado. E nós começamos a entender que se de maneira legal, e eu vou me deter aqui em enfermidade, entrou no mundo, de maneira legal ela foi retirada da vida daquele que crê. Amém, irmãos. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías. Nós vamos abrir em alguns textos que eu sei que você conhece. Mas lembra que nós estamos aqui fundamentando coisas. Amém, irmãos? E eu creio que nós vamos experimentar, como Marcela disse na semana passada. Amado, eu estou crendo. Não é nem para sermos curados a todo momento, mas para não adoecermos. Porque isso é a herança do filho. Se não tivesse entrado essa doença de maneira legal, nós não seríamos afetados por doença nenhuma. Você já parou para pensar sobre isso? Se essa porta não tivesse sido aberta, o homem não padeceria nunca, nem de doença e nem de morte. Porque a Bíblia diz que a morte é uma inimiga a ser vencida. Morte não vem do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. E eu quero que você veja aí o que a Bíblia diz em Isaías 53. Você sabe que Isaías é um profeta messiânico. Ele está anunciando o sofrimento do servo do Senhor. E você sabe que esse é o nosso Senhor Jesus. Mas olha só o que a Bíblia diz em Isaías 53, o versículo 4. Diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Não seremos sarados. Fomos sarados. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Isaías aqui não tinha visto o nascimento do Messias. Ele está profetizando coisas que ainda se cumpririam. Mas ele em nenhum momento está falando sobre algo ou colocando esses tempos em futuro. Me dá uma sensação de que era tão certo aquilo que ele cria que Jesus ia fazer, que ele já está dizendo: ele vem e nós fomos sarados. E nós fomos sarados. E nós fomos sarados. Sabe, amado, não tinha como não dar certo. Quando ele vier, ele tira o pecado. Lembra disso? João Batista viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Legalmente ele leva. E quando ele leva o pecado legalmente do mundo, abrindo a porta para que nós pudéssemos então entrar de novo no relacionamento com Deus, ele também leva as sentenças daquilo que o pecado trouxe. E se nós cremos que ele tirou o pecado, ele também tirou as enfermidades. Ele também tirou as doenças, ele também tirou tudo aquilo que não fazia parte do plano original de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu sei que durante um momento como esse, muita gente pode estar pensando: Areta, mas por que então ainda existe doença? Oh, Areta, então por que ainda existem pessoas padecendo? Irmãos, podem ser por dois motivos: ou por não conhecer a verdade, ou por, conhecendo a verdade, não crer nela como verdade. Você sabia que aqui nós temos muitas pessoas e cada pessoa vai crer num nível? Só que a palavra não muda por causa daquilo que eu decido crer sobre ela. Aleluia! Se eu creio o que ele está dizendo, quando ele vier, eu vou olhar para ele e vou entender. Ele está levando sobre si, naquela cruz, todas as minhas iniquidades. Todas as minhas iniquidades. Não vai sobrar uma, ele vai levar todas. E junto com as iniquidades, ele vai levar todas as doenças, todas as enfermidades. Você vê, amado, que o mesmo versículo que proclama a redenção de ser retirado do cativeiro do pecado é o mesmo versículo que proclama a cura. Aleluia! Então não tem como a gente dizer assim, eu sou salvo e vou viver eternamente e achar que aqui eu posso padecer porque é a vontade de Deus, porque nem combina. Aleluia! Aleluia! Jesus nos ensinou a orar, faça a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. E se nós estamos e nascemos agora desse ambiente, somos cidadãos do céu, nós estabelecemos aqui, enquanto vivemos nessa terra, essa plenitude, irmãos, da vontade de Deus. Se lá não haverá doença, eu posso crer para não ficar doente, então, aqui. Se lá não haverá enfermidade, eu posso crer, então, para não ficar enfermo aqui. E, amado, isso é de acordo com a nossa fé e do que nós entendemos sobre essa palavra. E como essa luz chega e nos ilumina no nosso coração, no nosso entendimento. Mas eu orei por você nessa tarde, irmão. Eu orei por esse lugar, por essas pessoas que chegariam, pelas pessoas que nos ouviriam. E eu creio que a palavra está aqui para sarar. A palavra está aqui para curar. Amém. Aleluia. Enquanto ela está sendo liberada, eu sei que o Senhor tem convencido corações que antes ainda duvidavam. Porque o Senhor pode fazer isso. Diga, o Senhor pode fazer. Diga, o Senhor pode fazer. Aleluia. Sabe, irmãos, quando esse versículo diz, por suas pisaduras fomos sarados. Você pode se ver, por suas fomos. Estava nele, ele tomou, mas eu fui. Nós vemos aqui, como estamos estudando sarados nele, ou curados nele em Cristo, nós vemos aqui que ele decidiu se colocar no nosso lugar, pagar a sentença que era nossa, para que agora, salvos, nós pudéssemos nos identificar com ele. Olha como isso é interessante. Quando eu contei para vocês sobre aquele início e aquela porta aberta para o pecado, a Bíblia diz que quando Deus dá aquela sentença, não é porque Deus estava amaldiçoando o homem, era porque era legal deixar o homem fazer a sua escolha. Muita gente diz, mas era melhor não ter dado essa chance, mas Deus não é tirano, irmãos, Deus é soberano e soberania é diferente de tirania. Só é possível saber que eu sirvo a Deus por minha vontade, se eu tenho opção de fazê-lo ou não fazê-lo. E graças a Deus nós escolhemos amá-lo. E graças a Deus nós escolhemos nos render a Ele. E desde o início é assim, até o final é assim. Nós precisamos decidir nos entregar a Deus. E quando Ele diz, maldito serás se fizeres isso, não é porque Ele estava amaldiçoando ao seu bel prazer. Deixa eu ver aqui quem eu vou amaldiçoar, porque maldição não vem de Deus. Porque maldição não vem de Deus. Aleluia! Como isso é poderoso, irmãos. Quando Ele diz aquilo, é porque errando o homem ficaria debaixo de um outro governo. E isso responde a sua pergunta. Areta, então por que ainda existe muita coisa que não está conforme se aquele plano era perfeito? Porque a Bíblia diz que esse mundo ainda tem um governo que não é o governo do nosso Deus. O apóstolo Paulo diz que existe um Deus nesse século que cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Jesus, ele usa essa expressão, vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Nós temos muitas referências de Satanás sendo chamado Deus desse século. É o príncipe desse mundo. Então, em Efésios, nós vemos Paulo dizendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra o quê, gente? Contra principados e potestades. Aí você pode dizer, meu Deus, mas eu fiquei aqui. Sim, amado, enquanto estamos aqui, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso não significa muita coisa. Na verdade, isso não significa nada. Porque quem entende a vida que recebeu nele, quando chega em qualquer ambiente contrário àquilo que agora o seu reino diz, pode estabelecer a vontade de Deus mais uma vez. Pode dizer, ei, eu cheguei. Então, quando chega um filho, um representante do reino, porque eu estou nele, haverá cura, haverá paz, haverá graça, haverá provisão, prosperidade, como era no início. Você crê nisso, querido? Aleluia! Glória! Amado, quando ele vem para anular a sentença e liberar aqueles que creriam nele. Mas existem pessoas que não creem. E quando essas pessoas não creem, elas ainda estão debaixo de um governo. E elas só saem daquele governo quando elas creem no caminho, na verdade e na vida. Não se pode ir ao Pai se não for por esse caminho estabelecido, essa ponte estabelecida por Jesus. Mas eu estou te contando tudo isso porque quando Isaías profetiza, vai vir alguém para pagar isso e ele vai tomar o que era de vocês. Eu não quero que você pense só naquele pecado. Não foi só o pecado de desobediência, mas foi o pecado que trouxe todas as consequências depois disso. Não havia cardo, não havia brolho, não havia doença, não havia enfermidade, não havia falta, mas o pecado ali abriu a porta para as suas consequências. E aí nós vemos o que, irmãos? Que alguém vai ter que vir pagar essa conta, que alguém vai ter que vir pagar essa sentença. O que Isaías está profetizando é: ele vai ser moído pelas nossas transgressões, ele vai ser moído pelas nossas enfermidades. A Bíblia diz no verso 10, se você for um pouquinho mais para frente, que ele foi dado como oferta pelo pecado. Nós vemos que em nenhum momento das alianças, essas ofertas que foram dadas foram suficientemente boas para pagar aquela sentença e nos liberar outra vez para Deus. Eram somente figuras daquele sacrifício perfeito que viria. Mas Isaías diz, quando ele vier e se entregar como oferta pelo pecado, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele ficará satisfeito. Sabe o que era o fruto do seu penoso trabalho? Era, eu vou. Quando eu for para a cruz, quem vai estar lá? Todos aqueles que pecaram, desde Adão até o último que ainda for pecar. Não somente os seus pecados que nos separavam, mas também as consequências do pecado. Toda a doença, toda a enfermidade. Aqui tem nome, aqui não tem nome, aqui ainda vai ser descoberta. Tudo estava na cruz, irmãos. Você pode dizer, Areta, até por aquelas que eles ainda vão descobrir, sim. Sim, porque aquele sacrifício foi eterno, perfeito, eficaz. Quando ele estava naquela cruz, ele estava levando aquelas sentenças. Não somente daquele pecado primeiro de Adão, mas tudo aquilo que aquela porta trouxe. Aquela porta aberta trouxe. O pecado trouxe consequências para toda a humanidade, para toda a natureza. A natureza, a Bíblia diz que ainda geme e suporta angústias até agora, também esperando que vai ser redimida. E quando sabem que a natureza será redimida, aleluia, e nós reinaremos com Jesus para sempre, irmãos, e não haverá tristeza, e não haverá dor, e não haverá enfermidade, não haverá nada, nada que não seja parecido com o nosso Deus nesse reino perfeito. Amém? Aí, amado, eu quero ler para você uma frase de E.W. Kenyon, e ele diz assim, eu achei tão maravilhosa, eu quero ler com você. Ele diz, é tão errado para um crente carregar suas enfermidades, quando Jesus já as carregou, quanto é errado para ele carregar os seus pecados, quando Cristo já os carregou. Faz sentido eu dizer assim, ô pastor, e ele vai dizer, o que foi, Areta? Eu estou carregando aqui meus pecados. E ele vai dizer, menina, isso ficou na cruz, deixa isso para lá. Confessa e você alcança a misericórdia. Alguém já pagou essa sentença. Confessa, confessa porque você tem um advogado justo, fiel, que te perdoa. Não é isso que ele vai me dizer? Só que a gente acha estranho até ouvir algo assim, porque pra gente é mais fácil crer que de fato o pecado ele levou. Agora, por que a gente crê que ele levou o pecado, essa separação, e nos deu a vida eterna, e gosta de ficar com algumas doenças de estimação? Ai, menino, ai, ai, ai. Quem está entendendo? E gente, o que foi? Não, aquela... com it, tudo com it. Gastrite, rinite, sinusite, tudo com it. Eu estou com todas as ites. E sabe, amado, a gente ri, mas é sério. Porque a gente pode se acostumar a carregar coisas que a gente não precisava mais carregar. Às vezes nós vemos que nós estamos, às vezes, acostumados a... É dor de cabeça. Não, amado. O Senhor está nos chamando para um tempo onde nós não vamos precisar ficar sendo curados toda hora, lembra? A gente nem tem tempo para isso. É para crer na cura divina, na saúde divina, o tempo inteiro. Amém? É claro que se algo acontecer, nós temos essa... nós sabemos que Ele vai nos socorrer. Sabemos que isso é o nosso direito. Mas eu estou crendo, amado, para esse nível. Você também pode crer? Aleluia! para a gente não se acostumar, ele diz, sabe, nós não precisamos ficar carregando essas doenças, porque a cruz que você e eu cremos que nos deu a vida eterna, é a cruz que nos sara, é a cruz que nos redime de todas as nossas enfermidades. Quando eu ministro, irmãos, sobre realidade da nova criação, eu digo algo para os irmãos, e eu lembrei disso agora, eu vou dizer para você. Quando você confessou Jesus, você creu que com a confissão da sua boca, você agora tem vida eterna, sim ou não? Tanto que se eu disser para você, você não é filho de Deus, não. O que você vai dizer para mim? Sou. Porque existe um Espírito que testifica no seu Espírito que você é filho de Deus. Agora, você já parou para pensar como nós conseguimos essa proeza de quê? De não morrer eternamente, de agora viver eternamente, porque para mim, irmão, isso é o ápice de tudo. É viver eternamente. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu galardão? Cristo venceu, nós vencemos com Ele, nós vivemos eternamente. Sabe como nós fizemos isso? Por meio do que confessamos. Sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos da cura que está na mesma cruz, que levou as sentenças? Porque nós não estamos o quê? Confessando. A mesma cruz que mudou a sua eternidade cura uma enfermidade. Eu vou dizer mais uma vez, irmãos. A mesma cruz que mudou a sua eternidade cura uma enfermidade. O que seria mais difícil de comparar? A mudança de toda uma eternidade ou uma cura? Meu Deus, a gente já conseguiu, crendo e confessando com a nossa boca e crendo com o nosso coração, a vida eterna. Porque Ele não pode curar uma enfermidade. Isso nem se compara, amado, a uma vida eterna diante dEle. Aleluia! Quando nós vemos essa identificação, essa substituição, nós vemos algo legal sendo feito. Por isso eu te pedi para dizer legalmente. Se legalmente o pecado entrou no mundo, legalmente ele teria que sair. Lembra do que Satanás disse para Jesus? Ele disse, olha, eu vou te dar todos os reinos, se prostrado você me adorar, porque todos esses reinos são meus e eu dou para quem eu quiser. De fato, Satanás estava com e está com esses reinos por um tempo ainda pré-determinado, mas graças a Deus haverá a consumação dos séculos. Amém, irmãos? E quando nós vemos essa substituição, esse tomar o lugar de outro, nós vemos essa sentença sendo consumada, essa sentença sendo feita, ou cumprida, né, paga. Nós estamos vendo Jesus como nosso substituto. Diga comigo, substituto. Então, cada doença que nós vemos lá, era a doença que era para estar sobre mim. Cada enfermidade que nós vemos lá, era a enfermidade que era para estar sobre mim. Ele substituiu, ele foi... para que uma vez pagando, agora eu não precisasse viver assim. Substituição é uma ferramenta, uma chave legal para nos colocar em uma nova posição. Se ele não viesse, se ele não pagasse, a gente continuaria debaixo daquela sentença. Para ilustrar isso melhor, em Adão nós recebemos essas sentenças, morte, miséria e todas as enfermidades, até que viesse o último Adão e nos liberasse de toda a morte, de toda a miséria e de todas as enfermidades. Amém, irmãos? Então, em quem você está? Em Adão ou em Cristo? Em Cristo nós estamos. E em Cristo nós fomos sarados. E em Cristo nós fomos sarados. Substituição perfeita. Nós vemos, ele foi para que agora eu seja como ele é. Eu quero que você abra em um versículo que está lá em Gálatas 3:13. Deixa eu ler algo para você. Gálatas 3, deixa aí aberto em Gálatas 3:13. Para que você entenda, irmão, que doença e enfermidade jamais fizeram parte desse plano original de Deus. Eu quero que você veja o que Deus faz em Cristo aí em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. E eu quero ler com você alguns versículos que eu separei. Esse você não precisa abrir, eu só vou citar. Olha só por que a gente não encontra nenhum tipo de enfermidade na criação e por que isso não combina com Deus. Antes da gente ler Gálatas 3:13, você pode me ouvir? Eu vou ler três versículos para você e eu sei que isso vai aquecer o seu coração. A Bíblia diz em Salmo 145:8-9, o Senhor é bom para todos e as suas eternas misericórdias permeiam tudo aquilo que Ele faz. Aleluia, Ele é bom, as suas misericórdias permeiam tudo o que Ele faz. Se o que está acontecendo não se parece com Deus, irmãos, não vem de Deus. É tão fácil ter esse termômetro. Isso não é eterna misericórdia. Isso não se parece com Deus. Isso não vem de Deus. Um outro versículo diz, e você conhece, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Deixa eu dizer algo, eu li o 17, mas você já viu que o 16 diz assim, não vos enganeis, amados irmãos. Quando eu estava anotando aqui o 17, o Espírito Santo, mas olha o 16, né? Não vos enganeis. E eu disse, por que será que ele diz, não vos enganeis, toda boa dádiva vem de Deus? É porque tem pessoas enganadas até agora, irmão, sobre isso. Aleluia! É porque tem gente enganada até agora sobre isso. Não é possível. Às vezes ele pode até não sujar a mão, Areta, fazendo isso, mas ele deve mandar alguém fazer. Amado, Satanás não é servo do diabo, ele não vai... Satanás não é servo de Deus, o diabo não é servo de Deus, ele não vai ganhar galardão por trabalhar para Deus. Você pode crer nisso? Amém, gente! Porque às vezes parece assim, o tira bom, tira mal, né? Eu não posso fazer, mas eu mando você fazer. Quando sabem que Satanás não trabalha para Deus, irmãos? Que o diabo não trabalha para Deus? Aleluia! Não é assim. Glória a Deus. E um outro versículo está lá em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. E toda a bênção do Senhor não traz desgosto. Bênção não traz desgosto. E nós fomos abençoados. Sabe, Gálatas 3,13 diz o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? No versículo 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Cristo nos resgatou, esse resgate é essa redenção. Ele nos resgatou da maldição da lei. Agora, que maldição era essa? E por isso eu comecei a história do início. Não haveria maldição se não houvesse pecado. Quando ele foi para a cruz, foi para um resgate. E redenção, resgate, é comprar outra vez, é livrar de uma sentença, é trazer de volta, é liberar daquilo que nos escravizava para nos fazer agora viver em um outro ambiente, em um outro reino. Não foi isso que ele fez comigo e com você, querido? Nós dizemos que fomos redimidos, que fomos resgatados. Agora, olha que interessante, ele diz de toda a maldição da lei. A lei, quando está sendo dita aqui, você pode pensar, aquela lei lá de Deuteronômio, e de fato o versículo cita aqui Deuteronômio 28. A gente ama ler 28 do 1, né? 2, 3, bendito serás ao entrares, ao saíres, tudo que colocares as mãos. E aquilo é maravilhoso. E graças a Deus aquela bênção chega até nós também, porque ele não anulou bênçãos, ele anulou somente a maldição que um dia nos feriu, amém? Mas bênçãos nós podemos ter essas e outras maiores ainda, porque estamos em uma superior aliança. Mas é interessante que a lista das maldições é enorme. Mas se não ouvir, se não obedecer, será ferido com o quê? Com todas as doenças que estão naquela lista. Aí você pode pensar, meu Deus, e por que Deus deixava, Areta? Porque essa não é a grande questão. E por que Deus deixava? E por que acontecia? E por que aquele monte de doença poderia, né, afligir e afligiu? E por que tantas ainda existem? Amado, lembra que legalmente ela entrou no mundo? E legalmente essas doenças e enfermidades, elas estão aqui até aquele tempo onde tudo vai ser colocado debaixo dos pés do nosso Senhor e Ele reinará sobre essa terra? Mas você percebe que até esse tempo ser estabelecido, existe algo que precisa ser promovido por aqueles que já receberam essa redenção. A Bíblia já dava para nós figuras de que existiria uma maneira de ser guardado no meio daquilo que é maldito. Meu Deus! Quando Deus diz, maldita é a terra por sua causa, e Ele diz, olha... Eu vou promover algo para te guardar no meio de tudo isso. E nós vemos aqueles sacrifícios sendo feitos para guardar o homem. Era uma maneira de Deus dar um jeito de continuar segurando, né, abençoando, estendendo a sua mão sobre o homem, mesmo em uma condição onde ele estava maldito. Então é por isso que naquela lista nós vemos, se me obedeceres, se ouvires a minha voz, se atentardes para os meus mandamentos, eu te protejo, eu te seguro. Isso não vai te alcançar, isso não vai chegar à tua tenda, isso não vai acometer a tua casa, isso não vai acometer a tua vida. O que era aquilo? Era uma maneira de Deus preservar o homem mesmo no meio de uma maldição. Amado, eu costumo dizer que essa redenção já pré-figurada era como um grande guarda-chuva, dizendo, entra aqui debaixo e você não vai pegar essa chuva que todo mundo está pegando. Você entende? Quando você crê e vem para dentro desse lugar de proteção, as coisas que são legais para aquele que não tem Deus, podem até tocar aqueles que não têm Deus. Mas para quem crê que foi redimido disso e não precisa viver sobre essas coisas, é um lugar de proteção. Eu te ouço, Senhor. Eu ouço os seus mandamentos. Eu guardo. Eu me protejo por causa da sua palavra. E nós somos preservados. Nós percebemos isso tão perfeitamente dito, irmãos, nesse momento aqui que ele levou a maldição, e essa maldição incluía as doenças, que uma grande figura de um resgate de maldição era o povo saindo de Israel, do Egito, indo para a Terra Prometida, o povo de Israel. Você se lembra que a Bíblia diz que eles saíram daquele lugar, do Egito, e eles saíram com prata, eles saíram com ouro, e eles saíram de um jeito, num nível em que nenhuma das suas tribos havia alguém doente, nem um só inválido. Sabe o que isso significa? Que uma vez redimidos, quando nós saímos daquele lugar que um dia nos prendeu, nós voltamos para Deus, nós viemos para esse reino onde nós somos provisionados, providos em Deus e nós somos sarados. Você crê, amado, que no nosso meio não precisa ter nenhum só inválido? Que, de fato, aquele cordeiro que eles comeram quando saíram do Egito e colocaram o sangue nos umbrais da porta, o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo pode fazer muito mais por nós? Quando ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, o que se conheceram aquelas maldições que estavam sendo ditas ali. Era aquela lei que veio para avultar, para colocar em relevo todo o pecado. Mas eles sabiam, nessa lista de maldição, tem miséria, mas também tem doença. Mas, quando o sacrifício vier, ele leva toda a doença, ele leva toda a enfermidade. E, amado, é isso que a Bíblia está dizendo aqui, que ele nos resgatou. Isso não está como uma promessa. Isso está sendo dito como algo que já foi feito. Eu vou dizer isso de novo para você. Já foi feito. Quando alguém diz para você, marca na sua Bíblia as promessas, esses são versículos que você não tem que marcar. Porque isso não é promessa, isso é herança. Eu vou dizer de novo para você. Cura não é promessa, cura é herança. Não tem como você pegar um marca-texto, marcar tudo e alguém te perguntar, o que é isso marcado? Você é as promessas. Não! Pega outra cor e marca toda a herança. Isso é herança, irmão. Isso ainda não vai acontecer. Isso já aconteceu. Quando diz que ele nos resgatou da maldição, foi feito do mesmo jeito que Isaías, tantos anos antes disse, ele levou, ele tomou, fomos sarados. Quer ver um versículo que diz a mesma coisa, e você pode ler comigo, está lá em Colossenses, ou ele confirma isso, né? Colossenses 2, o capítulo 2. Então, nós já vimos que Jesus, ele se identificou conosco, ele nos substituiu, ele tomou o nosso lugar, ele levou sobre si a maldição que entrou no mundo, que nos separou de Deus, mas que também tinha ou continha tantas enfermidades e dores. E agora nós vamos ver aí em Colossenses, olha só o que diz aí. Eu quero ler com você Colossenses 2, a partir do 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Diga comigo assim, irmãos, com ele. O fundamento desse ensino, sarados em Cristo, é entender que tudo o que aconteceu nele foi por minha causa e quando ele fez, eu fui afetado. Você entende? A Bíblia está dizendo aqui que ele nos deu vida juntamente com ele. Então, o que aconteceu? É como se ele tivesse tomado toda, e de fato foi o que ele fez, todas as enfermidades, todos nós, os que já tinham nascido, os que ainda vão nascer, todas sobre ele. Tudo aquilo que era consequência, colocasse nele, pagasse essa sentença e nos liberasse. Uma vez isso sendo feito, quando ele morreu, na mente de Deus, todos nós morremos. Quando ele padeceu, ele foi pagar aquela sentença, todos nós fomos. Mas significa que quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Mas também significa que quando Deus deu vida a ele, nós recebemos vida juntamente com ele. É isso que Paulo está dizendo. Gente, deixa eu explicar para vocês. O que ele fez foi para que onde ele esteja, vocês estejam também. O que ele fez foi para que, livrando vocês dessa sentença, dessa enfermidade, dessa morte, de toda essa prisão, agora vocês estivessem como ele vive também. E ele diz, juntamente com ele. E olha o versículo de baixo, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Agora, amado, eu não posso só ler até aí. Olha o que diz o 15. E despojando os principados. Eu amo esse despojando. E despojando os principados. E despojando os principados e as potestades, ele fez o quê? Ele publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que isso significa, irmãos? Que ainda que exista um governo, que ainda que exista essa autoridade do rei, do príncipe desse mundo, que ainda não é o nosso rei, não é Jesus, ainda é Satanás, por legalmente ter sido dada a ele, ainda que exista, ainda que ele seja o príncipe do mundo, ainda que potestades espirituais da maldade governem esse mundo, elas não podem ser comparadas ao poder de Jesus Cristo. Elas não podem ser comparadas com aquele que as despojou de todo o poder. Isso significa que eles foram privados de posse. Esse despojar do poder era você que enfermava-os? Você está privado dessa posse. Era você que colocava doença? Pois você está privado dessa posse. Isso sobre eles agora vai ser ilegal, porque agora eles estão onde eu estou. Aleluia! Foi o que Marcela disse na semana passada, irmãos. Qualquer tipo de doença e de enfermidade, ela é ilegal sobre um filho de Deus. Ela é ilegal. Você pode se acostumar com ela, mas ilegal ela é. Aleluia! Ela é ilegal. Ela não combina mais com o reino onde nós estamos. Ela é ilegal. Ela não faz parte. Amados, é interessante que quando Jesus vem para mostrar essa perfeita vontade de Deus, ei, eu vim mostrar para vocês o plano original, como devia ter sido desde o início, nós não vemos em nenhum momento Jesus dizendo assim, deixa eu te explicar como é estar em Deus. Já que eu estou, vou explicar. Ai, você está curado, deixa eu colocar uma doença em você para você aprender. Não, amado, ele não via alguém bem e falava assim, pois agora você precisa aprender de um outro jeito, toma uma doença, toma uma enfermidade. Não, pelo contrário, quando ele chegava e ele sabia e vinham doentes para serem curados, não existia outra resposta. Se houvesse fé daqueles que viriam ali para receber, não havia outra resposta senão cura, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, quando ele chegava e havia alguma enfermidade, havia alguma algo que não se parecia com Deus, havia alguma doença, não existia outra opção. Havendo fé, não existe outra opção a não ser a cura, irmãos. Porque isso se ajusta a essa vontade perfeita de Deus, a qual Jesus veio revelar, porque era a expressão, ele era a expressão da vontade de Deus. Quando nós vemos essa cura aí sendo dita, né? Esse escrito de dívida, você pode ver, esse escrito de dívida cravado, cura. Agora provisionada, porque o que estava escrito aí era que nós viveríamos como doentes. Nós viveríamos como enfermos. Isso fazia parte daquela consequência daquela maldição. Mas uma vez cravado esse escrito de dívida, a morte foi levada, o pecado foi levado, e agora toda a doença e toda a enfermidade também foi levada em Cristo Jesus. Como nós começamos essa ministração, certamente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Isso se cumpre nesse dia, irmãos, em que esse escrito de dívida é encravado na cruz e ele vence todas as potestades. Eu quero ver com você o que diz Mateus 8. Vai lá comigo para Mateus 8, eu tenho mais dois versículos para ler com você. Mas vai lá para Mateus 8. Eu creio, irmãos, que mais do que nunca nós vamos precisar correr com essas verdades, sabe? E agarrar firme mesmo todas essas verdades. Porque eu vou te dizer, nós vivemos, estamos vivendo em dias bem confusos. Você não percebe isso? E sabe, pandemia é um nome, coronavírus é um nome, e toda doença que possa se nomear é um nome, mas o nome de Jesus está acima de todo nome. Então, amados, nós não podemos estar, sabe, como que inertes ou assustados por causa de um nome. Porque o Senhor tem nos chamado para quê? O que o pastor tem dito? Retomada. É como se Deus nos estivesse, irmãos, chacoalhando para dizer, ei, vocês estão lembrando quem vocês são? Vocês estão lembrando de quem vocês têm? Vocês estão lembrando do que vocês podem? Mais do que nunca, amados, é hora de agarrar essas verdades e correr com elas. Porque nós somos respostas para pessoas que estão com tanta desesperança, que estão tão aflitas. E nós somos aqueles que podem carregar essas respostas, essa luz. Amém? Então, eu falei para você abrir aí em Mateus, por favor. E aí você vai ver algo bem interessante. Olha como está escrito em Mateus 8, versículo 17. Vê aí como. Mateus 8, 17 diz assim: você encontrou? Diga, eu sou sarado. Mas diga feliz, irmão, eu sou sarado. Aleluia! Mateus 8, o versículo, eu quero ler com você a partir do 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, eu amo esse meramente com a palavra, expeliu os demônios ou os espíritos e curou alguns que mereciam. Você está lendo a sua Bíblia, irmão? Você está olhando para mim assustado. Ele curou quem? Ele curou todos, diga todos. Aleluia! Ele curou todos os que estavam doentes. A Bíblia diz que ele expulsa os demônios meramente com a palavra. Você percebe que a palavra é suficientemente poderosa? Suficientemente poderosa. Você crê que a palavra, amado, pode chegar em leitos de pessoas que você conhece, encontrá-las naquele ambiente, uma glória invadir aqueles quartos? Você crê nisso, meu irmão? Eu creio, irmão, que algo sobrenatural pode acontecer por causa da palavra sendo dita. Meramente a palavra sendo dita, expeliu os demônios, e a Bíblia diz que ele curou a todos os doentes. Algumas pessoas podem dizer, Aretha, será que toda doença vem por causa de demônio ou por causa de pecado? A gente já conversou sobre isso. A gente viu que, na verdade, o pecado abriu a porta legalmente para tudo isso encontrar a humanidade. Mas nem sempre é por causa de um pecado ou por causa de um demônio. Mas pode ser também. Você sabia? Pode ser também. Agora, amados, somos nós que vamos discernir o que é ou o que não é. E se for demônio, o demônio também se rende ao nome de Jesus. Aleluia, não tem nada que possa resistir, então tudo bem também, porque meramente a palavra vai fazer isso. E sabe o versículo 17, que era o que eu queria ler? Para que, então ele fez tudo isso para que, irmãos? Olha o propósito aí, ele fez para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E ele diz aí o que foi dito: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Você está vendo que agora o Evangelho está testificando que aquilo que foi dito por Isaías aconteceu? Ele está dizendo assim, então ele expulsou todos os demônios e ele curou a todos para que se cumprisse o que Isaías tinha dito. Ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. É por isso que ele está curando, é por isso que ele está fazendo isso. Amados, a Bíblia diz que Jesus, ele conseguia discernir pelo entendimento de que ele tinha, de quem ele tinha vindo, de quem ele existia ou de em quem ele existia. Ele discernia o que se parecia com o seu pai e o que não era a obra do seu pai. Ele sabia quando era Satanás e ele sabia quando era o seu pai. Nós precisamos nos acostumar, amado, com essa linguagem. Ei, isso não é do meu pai e eu não quero para mim. Isso não se parece com o meu pai e eu não quero na minha vida. Isso não vem do meu pai, então é ilegal sobre mim. Jesus, amado, ele não barganhava. Ele, oh, deixa essa aqui você fica. Não, ele pronto percebia, isso não é de Deus, sai. Isso não pode ficar curado. Aleluia. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual ele andou por toda parte, como aqui está dito, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, a Bíblia está testificando que quando Deus estava ali em Cristo curando, era a sua vontade curar. E Jesus estava estabelecendo a vontade de Deus na terra enquanto curava as pessoas. Eu vou dizer isso de novo. Jesus está estabelecendo a vontade de Deus. Todas as vezes que você vê Jesus curando, ele está dizendo a sua vontade, Senhor, na terra, como é no céu, na terra, como é no céu. Curado, se você quer, eu quero, seja limpo. Aleluia! O que você quer, eu quero, seja limpo. Vai, não peque mais, fica livre do teu mal. Vai, curado, curado. Amado, Jesus curava tanto que até quando ele não achava que estava curando, ele curava. Não era, gente? A mulher do fluxo de sangue ouviu falar sobre Jesus e ela disse, se eu tocar, eu serei curada. Quem estabeleceu aquilo foi ela, não foi Jesus que deu essa ideia para ela. E a Bíblia diz que uma multidão apertava Jesus, uma multidão encostava, apertava Jesus, mas aquela mulher tocou em Jesus diferente. Isso significa que não importa estar no bolo, importa a fé que eu vou. Porque encostando, todo mundo estava. Mas só aquela mulher com fé recebeu aquilo que queria. Aleluia! Aleluia! E quando Jesus pergunta, olha, saiu o poder de mim. Eu nem tinha chamado para o apelo. Amado, ele não estava fazendo uma encenação. Você sabe? Ele realmente queria saber. Alguém recebeu algo e eu nem estava, sabe, ciente do que eu estava fazendo. E eles olham, e a mulher côncia, a Bíblia diz, do que nela se operara o poder de Deus. A Bíblia diz que ela viu que foi curada. Ela viu. Amada, ela não esperou sentir. A Bíblia diz que ela viu, ela foi curada instantaneamente do seu mal. E quando ela vê que aquilo aconteceu, ela fica com medo de ser, né, ali instigada, né, reprimida. Mas Jesus, ele fala, filha, vai, a tua fé é que te curou. Filha, vai, a tua fé te curou. Amado, sabe o que isso me ensina? O poder, legalmente falando, está disponível para essa cura. Não existe nada mais que Deus vá fazer, porque tudo o que ele tinha que fazer, ele já fez em Cristo. Ele já fez em Cristo. Em Cristo, essa provisão, essa cura, essa sentença já foi estabelecida, anulada, já foi paga e ele já nos liberou. Agora, isso significa que se legalmente está feito, vitalmente, para a minha vida, eu tenho que pegar pela fé. E se eu não pego pela fé, o irmão que creu e trouxe daquele lugar está vivendo. E eu posso não estar vivendo, não é porque não funciona, mas porque eu ainda preciso crescer no entendimento de que a sua palavra é a verdade. Sabe, amado, nesses últimos dias, muitos questionamentos se levantam. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Amados, eu não posso responder sobre a fé das pessoas. Eu não sei qual relacionamento as pessoas têm com Deus. Eu sei que Deus é verdadeiro e não pode mentir. E a sua palavra jamais passará. E o que ele disse está estabelecido e não pode mudar. Agora, amado, se nós não temos todas as respostas para o que aconteceu com A, B ou C, não está dando trabalho demais já cuidar da nossa vida, amado? Não é verdade? Não é? A gente não vai prestar conta da nossa vida para com Deus? Então já vamos começar a não aceitar uma dor de cabeça como de estimação. Já vamos começar a colocar a nossa fé, amado, para ser, sabe, movimentada em coisas pequenas, se nós queremos ver estabelecido coisas grandiosas nessa geração. Amém! Mas isso não anula as coisas que acontecem, a palavra de Deus. Aqui nós vemos que ele diz que isso aconteceu para que se cumprisse. Então, todas as vezes que nós vemos Jesus curando, era Deus estabelecendo a sua vontade por intermédio de Jesus. Eu quero que você entenda que quando Jesus foi feito pecado, ele foi feito pecado para que fôssemos justiça. Quando ele foi feito enfermo, ele foi feito enfermo para que nós fôssemos sarados. Quando ele foi feito inimigo, ele foi feito inimigo para que nós nos tornássemos amigos. Amados, depois de tão grande preço pago, é impossível não entender que, sabe, a vontade de Deus é que eu desfrute de tudo isso, porque foi caro demais. Foi um preço alto demais.
Olha só o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 2:24. Eu estou lendo com você versículos que estabelecem, irmãos, essa vontade de Deus em um entendimento, né? Do início até aquela sentença sendo paga, e agora essa liberação para todo filho de Deus andar à altura daquilo que ele conquistou para nós. Olha aí 1 de Pedro 2, versículo, capítulo 2, o versículo 24, diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Ou em outra versão, fostes sarados. Mas sabe o que está dizendo aqui? Quando ele carregou os pecados, foi para que nós andássemos em justiça, eu acabei de dizer. Só que quando ele também levou as chagas, foi para que nós fôssemos sarados. Amado, você vê essa via de mão dupla desde o início? Sabe, se isso entrou, alguém vem pagar. Mas desse jeito que vocês ficaram, vocês não vão ficar. Existe algo que alguém vai vir fazer e vai anular essa sentença sobre vocês. É o que Pedro está escrevendo aqui. Sabe, ele carregou o pecado, você foi feito justo. Ele carregou a enfermidade, você foi feito sarado. Ele levou aquela miséria, você foi feito rico. Qual foi o lugar onde ele foi feito tudo isso? Na cruz. Porque até o momento de ir para lá, ele não sofreu nem com a morte, nem com a enfermidade e nem com falta nenhuma. Porque ele não carregava maldição sobre ele, só a bênção do Senhor estava sobre ele. É somente na cruz que ele carrega essa sentença para nos dar, amados, essa vida outra vez, que a Bíblia chama de em abundância. Em abundância. E agora sim, o último versículo. Eu quero ler com você um versículo muito, muito conhecido, que está lá em 2 Coríntios 5:17. Eu disse para você que o nosso tema é sarados nele, é nós estamos nele, curados nele, em Cristo nós fomos sarados. Mas olha só o que está escrito em 2 Coríntios 5:17. Você com certeza sabe esse versículo por causa de ser filho, ou da realidade agora de ser filho. Mas eu quero que com esse entendimento agora, você entenda que ele carrega muitas verdades. Segunda aos Coríntios 5, o versículo 5, o capítulo 5, versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, quando eu te fiz a pergunta, onde eu e você estamos? Vocês e eu, né? Nós estamos em Adão, o lugar onde aquelas sentenças caíram sobre a humanidade, onde aquela miséria entrou, onde aquelas enfermidades entraram, onde aquela morte entrou. Ou nós estamos em Cristo, no último Adão, aquele que veio preencher todas as coisas? Nós estamos em Cristo. E sabe o que isso significa, irmãos? Que eu sei que esse versículo é ministrado para nascer de novo, mas isso significa que as coisas velhas que se passaram era tudo aquilo que era da antiga natureza. Era tudo aquilo que era sentença mortal. Era tudo aquilo que era enfermidade. Era tudo aquilo que era morte. Era tudo aquilo que era fruto de uma desobediência. Porque agora nós somos filhos da obediência de Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve: olha, antes nós éramos filhos das trevas, da desobediência, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele nos amou e ele deu Jesus, nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Isso veio como um presente, não é nosso, é dom de Deus. E quando Paulo fala sobre essa revelação, amado, é justamente para que a gente entenda que existe um lugar agora onde nós somos afetados pela própria vida de Deus. Aleluia, aleluia. Existe um lugar agora onde não há legalmente sobre nós nenhuma sentença daquelas encravada na cruz. Eu só recebo ou permaneço com elas se eu quiser. Mas legalmente, ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Agora, amado, deixa eu te dizer algo. Tudo que nós lemos está aqui no testamento. Tudo que nós lemos está aqui, na documentação. Mas você sabe que existe uma voz aqui, é a voz do nosso Pai. Nós lemos e sabemos, é a vontade de Deus, é a voz dEle sobre a sua vontade. Mas até que tudo seja posto debaixo dos nossos pés e até que esse reino se estabeleça nessa terra, nós vamos ter que lidar com vozes que vão dizer o contrário dessa palavra, que vão dizer, mas se você está curado, por que você está com dor? Mas se isso é verdade, por que esse laudo? Mas se isso é verdade, por que essas taxas? Mas se isso é verdade, por que aconteceu isso? E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. A palavra está estabelecida acima de todas as coisas. Se existe uma voz de um laudo, de uma taxa, de uma doença, um nome, uma enfermidade, existe algo que está acima de todas essas verdades. Existe algo que é a palavra de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E essa palavra que sustenta tudo, sustenta, amado, bem acima do que um laudo pode dizer, do que uma doença pode dizer, do que uma enfermidade pode dizer, do que, sabe, uma taxa pode dizer. Você pode dizer, alinhe-se à vontade de Deus e aquilo precisa obedecer. E aquilo precisa obedecer. Você crê que isso é verdade? Existem coisas nesse momento que elas não vão se estabelecer porque nós estamos orando. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você está dizendo para não orar, Areta? Não, eu não disse isso. Orar e vigiar. Não vamos anular um princípio, não praticar o outro. Eu só estou dizendo, irmãos, que existem coisas que nós podemos estar esperando, orando, que Deus pode estar nos dizendo, confesse, creia. Faça acontecer. Porque eu quero te perguntar depois de uma explanação dessa. Início, meio e fim. Tem cabimento eu pedir para Deus curar alguém? Essa é uma oração correta? Deus cura essa pessoa? Eu quero que você pense. Eu posso pedir. E aí você vai dizer, sim, Areta, mas a pessoa foi curada. Eu vou dizer para você, ela recebeu a cura que já havia sido alcançada. Porque Jesus já morreu e já salvou todas as pessoas. Quando uma pessoa decide crer nessa salvação, ela recebe aquilo que foi conquistado. Mas Jesus não está morrendo cada vez que uma pessoa aceita. Já foi feito. Quando ela aceita, ela entra nisso. A mesma coisa com a cura, irmãos. Eu disse para vocês, a mesma cruz que levou os meus pecados é a mesma cruz que sara as minhas enfermidades. Então, eu fico, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Eu digo, doença, ouça a minha voz. Doença, existe um nome estabelecido acima do seu. Laudo, existe uma voz que é maior do que a voz do que você tenta me dizer. Aleluia! Porque, amado, eu posso orar no sentido de me consagrar, de dizer, Senhor, eu creio na sua palavra, mas existem coisas que a gente vai ter que abrir a boca e começar a estabelecer como governo do Senhor nessa terra, como príncipes dele, como pessoas que foram chamadas para ser reis, para ser sacerdotes, para estabelecer a sua vontade. Amado, você entende que Deus pode promover encontros onde você e eu vamos ser resposta de pessoas que estão aflitas? Onde não vai dar tempo de chamar o pastor, aquele que você acha que tem a oração mais forte, que vai ter que ser você mesmo? Ai, você pode chamar o seu líder. Não, vai ter que ser você. Não dá tempo, não dá tempo. Ei, eu estou em Cristo. Tudo que era velho se passou. Se eu estou em Cristo, eu tenho uma nova posição. Eu tenho um novo governo sobre mim. Eu fui reconciliado. Eu sou amado. Eu fui perdoado. Eu fui curado. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso me mover aqui. Eu posso fazer alguma coisa. E coisas vão ser estabelecidas, irmãos. Deixa eu ler algo para você. Aprove a Deus nos tornar o que nós somos em Cristo. Quem quis que nós fôssemos tudo o que somos em Cristo, irmãos? Deus quis. Porque você pode olhar para algo assim e dizer, mas é coisa demais. Mas Deus quis. Portanto, não vamos desprezar algo conquistado por tão alto preço. Não vamos negar aquilo que foi feito por nós. Nós devemos aceitar e viver. Somos perdoados, mas também somos sarados. Anda nessa verdade, sarado em Cristo Jesus, amém? E celebra todos os dias o que Cristo fez, amém, querido?
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.